A vontade de nenhum dos diretores comandou a decisão. A decisão resulta da política de classificação de documentos e a política de classificação de documentos implica que este documento seja considerado um documento que está coberto pela regra de sigilo. Portanto, não vale a pena pensar que foi A, B ou C que fez pressão. Não, a questão é esta. O sigilo não era uma opção, o sigilo era uma obrigação. Repito, o sigilo não era uma opção, o sigilo era uma obrigação. Tanto para o Governador, como para o Conselho de Administração, como para os funcionários do banco.
Estando envolvido dinheiros públicos, nós consideramos que a Assembleia da República deveria ter tido conhecimento mais cedo deste relatório que avalia o próprio Banco de Portugal. Eu perguntei se Luís Costa Ferreira foi uma das pessoas que defendeu essa posição de que, de facto, não se enquadrava na possibilidade de entrega deste relatório à Assembleia.
Não. O que foi dito, e ainda bem que a Assembleia da República tomou a decisão de habilitar a integrar o perímetro das entidades que podem ter acesso aos documentos cobertos pelo artigo 80, no quadro de uma comissão de inquérito, o que foi dito é haja estes requisitos e o Parlamento, a Assembleia da República, é elegível. Aliás, se consultarem o Parlamento Europeu, verificam que a mesma regra se aplica no Parlamento Europeu relativamente a dados resultantes do SSM em matéria de supervisão bancária.
Luís Costa Ferreira era diretor de supervisão do Banco de Portugal. Sai em novembro de 2014 para a PwC, onde vai trabalhar para os bancos a prestar serviços de consultoria relativos à supervisão bancária. Ou seja, depois de supervisionar, vai de alguma forma vender aos bancos, toda, em forma de consultoria, todos os conhecimentos que adquiriu sobre a supervisão. Volta em 15 de fevereiro de 2017, novamente como diretor de supervisão. Esta circulação entre supervisão e consultoria sobre supervisão não incomoda o governador da altura? Para lá da vontade de manter pessoas da sua confiança no Banco de Portugal, o que é que o leva a trazer de volta Luís Costa Ferreira para o Banco de Portugal?
Três observações. Primeiro, não fui eu que o trouxe, foi a vice-governadora Elisa Ferreira, por ocasião da saída do doutor Carlos Albuquerque.
Mas o senhor tem responsabilidades nessa contratação, de qualquer forma, porque é o responsável último.
Quem propôs, convidou e propôs, em seguida quem aprovou, e obviamente eu sou solidário e parte do processo de aprovação, foi o Conselho de Administração. Segundo, o doutor Luís Costa Ferreira não esteve a providenciar serviços em matéria de supervisão, esteve a providenciar serviços em matéria de governance, que é uma tarefa completamente distinta, que consultoria em matéria de governance, aliás, estabeleceu uma área de governance. Terceiro, na vinda, quem ganha é o Banco de Portugal, porque adquire conhecimentos nos quais não despendeu um euro em termos de aquisição. Portanto, as pessoas que vêm para o Banco de Portugal, das consultoras ou das auditoras, se tiverem algum problema, se criarem algum problema, é ao serviço de saída, não é ao serviço de chegada, porque o serviço de chegada, ele dificilmente trará mais informação do que aquela que nós temos, o que trará, seguramente, é conhecimentos adicionais e ferramentas adicionais de trabalho. E, portanto, foi um enriquecimento da pessoa que traz, como consequência, um enriquecimento do banco. Repito, ele não regressou ao banco porque era da minha confiança, ele regressou ao banco porque tinha as competências que a professora Elisa Ferreira, vice-governadora, entendia que eram necessárias para substituir o doutor Carlos Albuquerque. E, analisado o dossiê e analisado o processo anterior, constatou-se que ele tinha, de facto, essas qualificações e, portanto, para o banco foi um enriquecimento. Ter alguém que ainda por cima fez um trajeto exterior, nós não temos conflitos de interesse. Teria conflito de interesse, sim, se fosse no sentido oposto. Mas no sentido oposto, como expliquei, ele não foi para a área da auditoria.
Desculpe, a responsabilidade que teve Luís Costa Ferreira na PwC era sócio responsável pela área de Financial Services Risk and Regulation. Portanto, tem a ver com regulação. E depois volta novamente para o Banco de Portugal para continuar com funções relativas à...
Eu percebo a sua questão, Sr. Deputado, mas uma coisa é trabalhar no plano da regulação, isto é, explicação das normas aplicáveis, outra coisa é fazer trabalho concreto de aplicação em questões de supervisão. Não é isso. Quando um jurista vai explicar as regras da lei de combate ao branqueamento de capitais, não está a trabalhar sobre um caso específico, está a explicar e a organizar, e portanto não é esse tipo. Se fosse esse tipo, seria uma outra coisa. Mas mesmo assim, temos que considerar, se quisermos perceber, que o Banco de Portugal, quando adquire, não tem um conflito de interesses, porque o Banco de Portugal, todos os conhecimentos que adquire são do interesse público. O conflito de interesses existiria se era no movimento oposto, mas não foi esse o movimento que ocorreu.
Em novembro de 2014 foi o movimento oposto e foi precisamente
não,
para a área...
Como lhe disse, mas não é uma entidade auditada, supervisionada pelo Banco de Portugal, nem foi fazer funções de auditor.
Foi fazer funções de consultoria sobre supervisão bancária.
Sobre o mesmo aconteceu, bancária, regulação bancária. Que é
o mesmo aconteceu com Pedro Machado, também passou do Banco de Portugal para a PwC, regressa depois para o Banco de Portugal. Não acha que há aqui demasiado trânsito entre a PwC e o Banco de Portugal, num sentido e noutro? Não está aqui em causa a competência das pessoas. Isso nós sabemos e já respondeu que estas pessoas tinham competência. A questão é se o facto de passarem de um lado para o outro não estaria, de alguma forma, não os contaminaria com algum conflito de interesses a mais para poderem regressar depois ao supervisor.
Volto ao ponto. O ponto é exatamente o mesmo. A PwC não é supervisionada pelo Banco de Portugal. As funções que foram exercer foram funções de consultoria.
Supervisão.
Mas na parte regulatória e organização regulatória, muito ligadas aos modelos de governance, e depois, quando regressa, mais uma vez, ele regressa ao convite do vice-governador, Dr. Luís Máximo dos Santos, porque, entretanto, o diretor do departamento jurídico tinha decidido sair do banco. E, portanto, era necessário substituí-lo. E o professor e o Dr. Luís Máximo dos Santos, vice-governador, e muito bem, e eu sou o primeiro a reconhecer grande competência ao Dr. Pedro Machado, lembrou-se de o propor ao Conselho de Administração. E foi aceito, e, portanto, eu faço parte do colégio que decidiu, por unanimidade, aceitar o Dr. Pedro Machado de volta, sendo que o Dr. Pedro Machado tem qualidades que ficaram demonstradas depois, e com perda para o banco, pela sua passagem para o Mecanismo Europeu de Resolução. Como sabem, ele faz parte do board do Mecanismo Europeu de Resolução, por mérito próprio, porque foi sujeito a um processo seletivo muito, muito complicado. Complicado e difícil.
Não está aqui em causa a competência das pessoas, está em causa este trânsito entre consultoras, que ao mesmo tempo também são auditoras, e o próprio supervisor. Eu queria passar para outro tema.
Deixe-me só deixar este ponto, que é para ficar claro. Eu fui o governador que introduziu a cláusula, chamada cláusula de não concorrência, e que impôs a todos os colaboradores que assinassem a cláusula de não concorrência, de forma a assegurar que a saída do banco é escrutinada e, se necessário, é aplicado um período de nojo. E, portanto, estou à vontade porque arrostei com as, digamos, com as dificuldades de convencer os colaboradores do banco a aceitar uma limitação que não constava do seu contrato de trabalho. E hoje os colaboradores do banco tem subscrito uma cláusula de não concorrência.
Pois, passam um tempo em cooling off, depois vão para as consultoras, depois voltam e continua este trânsito permanente. Mas queria passar para outros temas do relatório da auditoria do relatório Costa Pinto, começando pela questão da retirada de idoneidade a administradores. Em anteriores audições, o Dr. Carlos Costa deu a entender que a determinada altura até queria, mas não podia levantar a questão de idoneidade de Ricardo Salgado e outros administradores do BES. Administradores que ao mesmo tempo exerciam funções no grupo. O que o relatório vem dizer é que havia instrumentos designadamente nos artigos 33 e 141 do Regixf. A nossa pergunta é se foi preciso o buraco chegar àquele ponto para o Banco de Portugal intervir sobre a idoneidade e se não bastou, no momento em que se determinou medidas de ring fencing e o Grupo Espírito Santo, portanto, alargando a supervisão à ESI e o Grupo Espírito Santo passou dívidas da ESI para a Rio Forte e depois obrigou o Banco de Portugal a alargar também para a Rio Forte, se isso não foi suficiente para, a partir desse momento, começar a levantar questões sobre a idoneidade dos administradores.
Duas questões. Quer a ESI, quer a Rio Forte, não eram entidades supervisionadas pelo Banco de Portugal. O que o Banco de Portugal estava a fazer era limitar a capacidade de crédito do BES a essas entidades, ao aplicar o ring fence. Segundo, como eu disse, desde 9 de fevereiro de 2013, o Banco de Portugal esteve a acompanhar estas questões de forma muito atenta, interpelando os diferentes intervenientes, pondo questões, exigindo explicações, no sentido de reunir provas. Não foi possível reunir provas que configurassem um caso válido em justiça. E se nós tivéssemos feito uso de um caso fraco, teríamos dado uma grande vantagem, porque mais tarde nos iriam dizer que os problemas surgiram por uma atitude impensada e não fundamentada por parte do Banco de Portugal. Foi o fio da navalha, e conseguirmos que em março, aliás, como eu respondi ao deputado Dr. João Paulo Correia, em março os administradores aceitassem retirar-se, foi o resultado, como disse aliás o Dr. Pedro Machado, de um uso de limite das normas existentes. E relativamente a esses artigos, a aplicação desses artigos a uma instituição sistémica como o BES teria riscos sistémicos de grande consequência. Portanto, não é fácil, sobretudo tendo em conta um facto que é importante, é que o mercado e a reputação no mercado das pessoas em causa continuava intacto, apesar do Banco de Portugal estar a forçar e a forçar. Imaginem o que é que isso significa em termos de ambiente e financeiro. Não é... Estamos a lidar com assuntos onde se poderia ter assumido responsabilidade civil, extracontratual, de uma grande dimensão. É uma opção. Continuo a dizer, leiam o capítulo 8º do relatório de avaliação, designado relatório Costa Pinto, para perceber qual é a dificuldade com que, no quadro legal da época, o Banco de Portugal estava confrontado.
Nós lemos esse capítulo, lemos todos os capítulos e lemos também quando esse mesmo relatório que agora citou, o relatório de avaliação Costa Pinto, diz que os artigos 33 e 141 do Regixf se permitiam mais cedo ter intervido sobre a idoneidade dos administradores.
Não sei.
Não podemos já ter leituras parciais, só ler umas partes e não ler outras, não é?
Não sei se o autor do capítulo 8º partilha essa conclusão. O que seguramente os nossos serviços jurídicos não partilhavam. Porque isto não é uma questão de sentimento ou feeling do governador. É uma questão de fundamentação jurídica da decisão e riscos associados.
Pois, a gente vai percebendo é porque é que o relatório teve tanto tempo na gaveta. Relativamente ao BESA, eu queria ainda referir a questão que já tem colocado em várias reuniões, que é as suas declarações aqui na COFAP no dia 18 de julho de 2014, já depois da saída de Ricardo Salgado e já depois da troca de e-mails entre o Banco de Portugal e BNA sobre o BESA, e em que diz, na Comissão de Orçamento e Finanças da Assembleia da República, que não esperava quaisquer impactos negativos do BESA no BES. Ora, a minha pergunta é, das duas uma, ou isto era a sua convicção e, na realidade, então, não se percebe porque é que depois se coloca as ações do BESA no Banco Mau, entre aspas, permitindo um pretexto para a revogação da garantia pública angolana, e não se foi atrás da garantia como se devia ter ido, ou então, se não era esta a sua convicção, porquê é que faz estas afirmações na Assembleia da República?
Faço essas afirmações porque, primeiro, os factos que deram origem à resolução do BESA, produziram-se no final de julho. Segundo, nesse momento em que eu estive na COFMA, havia troca de mensagens e troca de correspondência entre mim e o Governador